Olá, seja muito bem-vindo à Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Este sermão ele corresponde ao dia 14 de agosto de 2022. Como vocês já sabem, estamos percorrendo um livro do Novo Testamento de Romanos, uma carta destinada a inspirar fé pura, genuína e que muda a vida. E se você esteve conosco nas últimas semanas, você sabe que esta carta que Paulo escreveu para a igreja em Roma desafia as nossas sensibilidades em torno da fé e da vida. Há noções que temos sobre fé e a religião, e há pressuposições que temos sobre como as coisas devem funcionar. E esta carta, de forma consistente, ela desafia as nossas ideias, incluindo um assunto que analisaremos hoje. Eu mencionei algumas semanas atrás que eu me inscrevi para o Ironman, no qual estou correndo em novembro. E embora eu tenha feito muitas coisas relacionadas à disciplina, eu realmente tinha me afastado da forma, de estar em forma. Portanto, eu precisava de algo que me motivasse, e nada motiva o ser humano como o medo ou a humilhação. Por isso, escolhi esta competição, que é realmente assustadora e potencialmente humilhante para me livrar do sofá. Mas sair do sofá, especialmente em janeiro, não é algo fácil. Tampouco é sair para uma corrida no calor de 40 graus. Mas uma corrida como essa exige que você faça o trabalho, independentemente das condições. O que significa que há dias em que é realmente miserável e dói. E você se pergunta por que você concordou com isso? Mas há algo que me acontece nesses momentos. Acontece que poucas pessoas jamais entenderão. Em meio à miséria, em meio à dor e ao frio ou ao calor, eu frequentemente experimentei uma euforia estranha e determinada em meio ao sofrimento. E é para assim que me torno assim, demente e começo a olhar para o sofrimento, e por causa da estranha alegria que encontro nele, e porque sei o que há do outro lado de tudo isso. Veja. Uma vez que você sofreu um pouco e chegou do outro lado, e você vê os ganhos, então você percebe que há bondade no difícil. Portanto, no mundo dos esportes, durabilidade e garra, sofrimento é considerado um lugar realmente especial. E é uma das poucas vezes que essa palavra sofrimento é considerada uma coisa boa e positiva. Como é uma exceção, é claro, né? A Bíblia. E não é apenas uma ou duas vezes. Há um tema na Bíblia de sofrimento sendo apresentado como uma experiência positiva. E então, em alguns lugares, como naquele que estamos analisando hoje, não é apenas positivo. Nós somos, na verdade, dito a regozijar-se em nossos sofrimentos. Portanto, vamos olhar juntos para isso. Em Romanos 5, começando no verso 1, ele começa assim: Portanto, desde que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele também obtivemos acesso por fé a esta graça em que estamos e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Assim, esta semana, em minha própria leitura pessoal e meu diário, eu me deparei um tempo nesses dois versos. Eu meditei neles. Paz com Deus, e isso é bom. E o acesso à graça na qual nós nos encontramos. Isso também é muito bom. Graça e paz. E eu preciso disso. Portanto, esses primeiros versos, eles são muito atraentes. Mas depois continuamos e aí diz o seguinte: Não apenas isso, mas nós regozijamos com os nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz resistência, e a resistência produz caráter, e o caráter produz esperança, e a esperança não nos envergonha. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Regozijamo-nos com os nossos sofrimentos? De verdade? Desde quando? Além daquele dia de chuva na minha bicicleta, e isto não é algo que eu sequer tenha escolhido, muito menos me regozijar-se com o sofrimento. Faça-me um favor. Olhe para um homem e uma mulher que acaba de descobrir que seu cônjuge foi diagnosticado com algo trágico e dizer-lhes se regozijem com o seu sofrimento. Eu posso fazer apenas uma sugestão? Aprenda a bloquear um soco antes de fazer isso. Vá a uma cerimônia fúnebre. Olhe para os vivos e diga a eles para se regozijarem. Alguns de vocês sabem que há cerca de 10 anos eu quase perdi minhas filhas mais velhas. 8 dias no hospital, a maioria delas na UTI pediátrica. Eram os dias mais sombrios em uma estação de dias sombrios. E aqui está. Eu teria que voltar e as pessoas realmente ficam doentes. Nasce um bebê, uma criança fica doente e eu tenho que voltar lá embaixo. A primeira vez que eu fui, fiquei paralisado. Eu mal conseguia respirar. As lembranças voltaram. Foi ridículo. Na verdade, eu pensei, isto não é real. Eu sou mais duro do que isso. Então eu pensei, obrigado, Jesus, pelo meu sofrimento. Eu não me regozijei. Eu entrei, na verdade, em pânico. Eu entrei em pânico da próxima vez. E veja, há esta falha no projeto miserável. E é que a área da espera da UTI pediátrica serve realmente como corredor. Por isso, as pessoas têm que passar por esta sala, à espera para chegar a outros lugares, bebês nascendo, crianças sendo tratadas e a garagem do estacionamento. Mas as pessoas nesse incômodo corredor, na sala de espera, atrás delas, atrás do vidro, ali são crianças que lhe pertencem e estão morrendo, muitos deles não vão nem conseguir sobreviver. Sentar-se no sofá enquanto as pessoas andam, falam pelo telefone e procuram suas chaves e carregam balões. E eles se sentam ali, sofrendo. E quando eu andava por ali, eu não conseguia nem olhar para eles. Eu nem mesmo posso ir lá. Alegre-se com o sofrimento? As pessoas dizem coisas para ajudar. Eu não tenho certeza se elas ajudam. Elas não fazem nenhum mal. Mas eu não tenho certeza se elas ajudam. Isso também deve passar. Realmente? Obrigada pelo uso da palavra da Bíblia da versão King James. Eu sei como você se sente, sabe? Porque uma vez você conheceu alguém que tinha um primo e que isso aconteceu. Ou este aqui, né? A dor tem uma maneira de torná-lo mais forte. Bem, quanto mais forte você quer ser, é porque estou prestes a lhe entregar um pouco de dor. Alegre-se com o seu sofrimento. E na mesma época em que esses eventos aconteceram com a Morgan, eu sentei no café com um amigo. Algo vai mudar e é grande, eu sei disso, só não sei o que é. E em uma semana ele estava no hospital com uma doença misteriosa. E ele foi de mal a pior, viu todos os especialistas, estava em constante dor, incapacitado, despojado de tudo. E ele estava em sofrimento, sofrendo. E eu sentava e falava com ele, não apenas descrevia a dor, mas a frustração, a angústia, a solidão. Ele estava miserável. E embora houvessem dias bons, ninguém pensava que as coisas iriam acabar como aconteceram. Eu lembro que a cada semana os e-mails da sua esposa, dos altos e baixos, era uma montanha russa. E ele nunca foi totalmente diagnosticado. E ele nunca melhorou de verdade. Ele nunca piorou de verdade. Ele não foi resolvido. E então, quando o mundo estava fechando em 2020, eu tinha feito uma corrida rápida para buscar minha filha na escola e recebi um telefonema de um estacionamento de uma mercearia, dizendo: Paul faleceu, sem aviso, sem sintomas, simplesmente se foi. E todos nós tivemos coisas, temos coisas não consertadas, não reconciliadas, alguns casais que não se reconciliaram, alguns parceiros de negócio que não se recuperaram, não recuperaram seu dinheiro, alguns amigos que dizem não, e algumas doenças que não vão embora. O sofrimento e o ser humano andam de mãos dadas. Em Tiago 1, versículo 2, considere que tudo isso como uma alegria quando você encontra provações, literalmente quando você entra neles. Não, se você o fizer, quando você o fizer. Muitas pessoas inteligentes têm tentado responder à pergunta: por que sofremos? E eu estou interessado em uma outra pergunta. E agora? Vamos começar com aconteceu? É confuso e está lá, e não está resolvido. Mas e agora? E aí que Paulo está em Romanos? O sofrimento é real. E não vamos falar sobre o porquê, vamos falar sobre e agora? Paulo diz que no verso 3, que é tão. Paulo diz algo no verso 3 que é tão reconfortante, desculpe. Na verdade, ele não diz algo. E isso é o que eu acho reconfortante. Romanos, verso 3, 5, verso 3. Não apenas isso, mas regozijamos com o sofrimento, sabendo que o sofrimento produz resistência, e a resistência produz caráter, e e o caráter produz esperança. Então, observe o que Paulo não diz. Ele não diz que seus sofrimentos não vão aparecer. Sofrimento. Ele diz que quando se está sofrendo, o sofrimento ele vai embora. Ele usa uma palavra incrível para descrever como nos sentimos. É sofrimento e não há significado escondido nisso. É como sofrer quando se está sofrendo. E não importa por que você está sofrendo. Dói, é difícil, está sofrendo. Alguns de nós sofrem por causa de algo que já nos aconteceu. Alguns de nós sofrem por causa de algo que não nos aconteceu. E alguns de nós sofrem por causa de algo que alguém fez ou não fez. E alguns de nós sofrem por causa de algo que fizemos ou não fizemos. A questão é que todos nós sofremos. Todos nós sabemos o que é doer, sentir algo que está errado. Paulo não diz que nos regozijamos porque esse sofrimento nos faz sentir como sofrimento. Ele diz que nos regozijamos porque há algo que nós sabemos. E no meio desta dor, no meio desta angústia, no meio desta confusão, há algo em que possamos afundar as nossas mentes. Há esta bela e poética progressão para o que Paulo diz em Romanos 5. Ele diz que sabemos o que sabemos e é algo que nossos sofrimentos produzem algo. Há um produto do outro lado, algo diferente esperando por nós. Em Romanos 5, versículos 3 e 4. Não apenas isso, mas nos regozijamos com os nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz resistência, e a resistência produz caráter, e o caráter produz esperança. Lembre-se do início. Eu disse que as palavras de Paulo desafiariam nossa sensibilidade, como se relacionam com a fé. E aqui é onde as nossas sensibilidades são desafiadas realmente. A maioria de nós, para a maioria de nós, fé é para alimentar o sofrimento, fé para tornar a vida mais suave, fé para dar os solavancos do caminho. E podemos ler as Escrituras e dizer, não acredito nisso. Mas na prática nós acreditamos. Temos ideia de como as coisas devem ser, fazemos suposições com base no contexto. Se eu convidasse para ir pescar, você faria algumas suposições sobre o que seria seguir, varas, barcos, equipamentos, etc. Como teria uma imagem na sua cabeça de como seria, certo? Quantos nodlings, raspagem, que isso é feito por homens em calça jeans, cortados e camisetas, sem varas, sem redes, sem bom senso e um par de luvas de trabalho pesado. Me dê a imagem. Quando eu lhe digo que vamos pescar, você cria imediatamente uma série de suposições. E quando eu lhe digo. Quando eu lhe entrego um par de cutoffs, uma luva de borracha e um bilhete de avião para Oklahoma, as suposições saem pela janela. Então as coisas elas devem acontecer de maneira particular. A vida deve ser como é, como está. E então nós sofremos. E de repente, o amanhã que estávamos planejando, ele já não existe mais. Ele vai embora. E ele diz a verdade, o médico chama e tudo acabou. E por mais que digamos que não acreditamos que a fé tem que tirar essas coisas, nossas palavras no meio desses momentos falam a realidade dos nossos corações. Naquele dia dizemos, eu nunca imaginei. As pessoas dizem, eu não posso acreditar que isso está acontecendo. E por que nós dizemos essas coisas? Porque a fé era para eliminar o sofrimento. E não só descobrimos que isso não acontece agora, no que vemos. E é quando se tem, na verdade, fé. O sofrimento, ele produz realmente algo que vale a pena, algo que vale a pena alegrar-se. Paulo, ele nos diz, ele diz que nós regozijamos por causa da nossa fé, no meio do sofrimento. Pois, como isso é difícil para você entender, a combinação da sua fé e do seu sofrimento produz alguma coisa. O sofrimento, ele produz resistência. A resistência produz o caráter. O caráter produz a esperança. E como o sofrimento produz essa resistência? Resistência, essa ideia de que podemos ir longe. Como é o sofrimento? Como que o sofrimento, na verdade, faz isso? Se você já sofreu através de algo com alguém, na verdade, então você já sabe. Exemplos: homens em batalha, crianças fora do acampamento, e um desafio físico difícil, como o câncer. Quando você sofre com alguém, você é capaz de suportar. O que ajuda é descobrir que você não está sozinho. Certo? Isso ajuda você a persistir. E é aí que a fé faz tanta diferença. Qual o símbolo de nossa fé? Uma cruz. A cruz, ela é o símbolo não apenas do sacrifício de Deus, mas da presença de Deus no sofrimento. As nossas primeiras perguntas no meio ao sofrimento são realmente dirigidas a Deus. E se você apenas soubesse, eu tenho, se você soubesse, eu sabia. E se você alguma vez estivesse lá, eu fiz isso. E a cruz, ela nos faz lembrar. Eu sei como você se sente. No momento, isso nos leva à resistência e podemos ir até o fim. Acreditamos no Deus que sofreu e podemos aguentar. O sofrimento produz a resistência e ele está conosco. E é essa resistência, diz Paulo, que nos leva ao caráter. E eu não sei se você alguma vez pegará isso, mas temos uma maneira engraçada de cumprimentar as pessoas aqui nesta cultura. Nem todas as culturas são assim, mas no Ocidente fazemos isso. Como você está? Ah, tô bem. Eu também. Bem. Como está a família? Bem. E você está fazendo o que hoje em dia? Ah, mantendo-me ocupado, etc. E depois? Sofremos e não podemos mais fazer isso, não podemos fingir. Eu quero ser transparente com você agora mesmo. Esse último par de anos, eles têm sido duros para a minha profissão em geral. Pandemias, política, polarização têm causado alguns danos muito reais na igreja em certas partes do mundo. Tem havido uma rotação em massa no Ministério Pastoral, quebrando recordes, e muitos dos meus colegas e amigos, eles entregaram tudo. Eles se retiraram, eles se afastaram. Para mim, pessoalmente, as complexidades da sociedade estavam em cima de uma transição aqui. As transições, elas já são bem difíceis o suficiente. Mas coloquem o evento dos últimos 2 anos em cima das tensões normais de uma transição pastoral. Na verdade, essa é uma receita ideal para as dificuldades. E no verão passado, por volta desta época, bati no muro e não foi nada bom. Eu tirei um par de semanas de folga e tive que dar uma olhada dura em algumas coisas. Eu sabia que precisava fazer algumas mudanças e uma delas era recuar de todos os tipos de coisas para que eu pudesse simplesmente me reconcentrar no pastoreio e na liderança desta igreja. O que significa que, até recentemente, eu ainda não tinha estado perto de muitos dos meus colegas e amigos. Mas em maio. Desculpe só um momento. Só mais um momento. Mas em maio, eu fui a algumas reuniões e encontrei alguns velhos amigos, inclusive o que falou aqui ao longo dos anos. E ele disse: "Ei, cara, como você tem estado? Porque é assim que nós nos damos bem, mesmo não querendo saber." E eu disse: "Na verdade, eu não tenho sido ótimo, mas agora estou bem. Mas as coisas não têm sido boas." Desculpe só mais um momento. Só mais um momento. E antes que ele pudesse dizer, eu não estava realmente pedindo, eu compartilhei muito abertamente com ele minha jornada e o que havia mudado. Veja, o sofrimento ele tem uma maneira de nos tornar honestos pela primeira vez, o que é real e realmente claro. É cru e honesto e vulnerável, e isso dói, mas é um presente. Quando nós suportamos isso nos torna o tipo de pessoas que esperamos ser. As pessoas que você admira, as pessoas que você admira também. Elas foram para o inferno e voltaram. E eles são o tipo de pessoas que, ao enfrentar uma nova realidade de vida, aqueles sem edição e brilho, aceitam-nos. Então eles dizem, isso vai passar. E eles dizem, isso também me moldará. Então, a resistência ela leva o caráter, e então o caráter leva a esperança. Então, quando você já suportou, quando você tiver tido seu caráter mudado, você começa a confiar em uma realidade de que não é de hoje. Você começa a acreditar em uma realidade que não é este momento. E isso pode parecer uma morte, mas uma ressurreição, está chegando. Isso significa que o quadro que você teve se tornará realidade. Significa simplesmente que acreditamos que estaremos bem do outro lado neste momento. Então, Paulo diz algo interessante sobre a esperança. A esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Então, não seremos envergonhados pela esperança. Não, as pessoas vão se admirar com a sua esperança. Mas você não será envergonhado, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do seu Espírito Santo. E eu não sei por que você sofreu da maneira como sofreu, só sei que você sofreu. E eu sei o que você fará. Mas a nossa fé, ela altera completamente o nosso sofrimento. Vivemos uma maneira, uma primavera molhada. E eu ouvi um número grande de pessoas dizer: eu odeio chuva em um grande número de dias. E um dos meus favoritos é: porque toda essa chuva, a chuva ela não me incomoda tanto. Por quê? Porque a chuva é o motivo pelo qual as pessoas que visitam aqui no verão dizem essas coisas: nunca vi tanto verde, ou este é o lugar mais lindo que eu já vi. A beleza acompanha a chuva. Então, essa semana estávamos levando algum tempo para orar e adorar com o grupo e cantamos uma canção que continha a letra: que possamos ver como você vê. Isso me fez lembrar algo que C.S. Lewis disse sobre o sofrimento. O problema de conciliar o sofrimento humano com a existência de um Deus que ama é apenas insolúvel desde que atribuamos um significado trivial à palavra amor e olhemos para as coisas como se o homem fosse o centro delas. O homem não é o centro. Deus não existe para o bem do homem. O homem não existe para o seu próprio bem. Tu criaste todas as coisas e para o teu prazer, e eles são e foram criados. Não fomos feitos principalmente para que possamos amar a Deus, embora tenhamos sido feitos para isso também, mas que Deus possa nos amar, que nós possamos tornar-se objetos nos quais o amor divino pode descansar bem satisfeito, se assim o Deus. Então, quando você sofrer, você será moldado. Amargo ou melhor, você se fecha ou você se abre. Você apega-se ainda mais aos planos e suposições ou começa a entreter um novo amanhã. E nesse novo amanhã, poderemos, na verdade, estar todos bem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por acompanhar até aqui e esperamos vocês na próxima semana. Obrigada e Deus abençoe.